E você está acompanhando o Jornal da USP no ar, com as principais notícias desta manhã, repercussão de fatos importantes e especialmente relacionados à crise da Covid-19, que todos estamos enfrentando, o mundo está enfrentando. Mas, claro, o Brasil tem sua realidade, o estado de São Paulo tem a sua realidade. Estamos falando de diversas realidades dentro deste contexto que é global. A gente vai se concentrar hoje numa análise do plano de reabertura da economia após a quarentena. Plano apresentado pelo governador João Dória, pelo menos as diretrizes deste plano, né, o chamado de Plano São Paulo, que, segundo o governador, e ele insiste muito neste aspecto, é amparado na ciência, na medicina, nas questões regionais, em dados analíticos e também na economia. Há uma pressão do setor produtivo, tanto em nível federal, quanto estadual e municipal, para a retomada das atividades. Mas como fazer isso sem riscos? Mudando as atuais regras de quarentena, aos poucos, de forma escalonada. Vamos analisar? Nós convidamos o professor Fernando Coelho, do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas. Ele é coordenador do Laboratório de Gestão Governamental da EACH-USP. Tudo bem, professor? Bem-vindo ao jornal mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem? É um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio USP.
Professor, claro que nós estamos tratando dessa questão no início desta semana, quando ainda este projeto está sendo aperfeiçoado, essa proposta melhorada. Diariamente o governador vem trazendo os índices de isolamento social, como a população vem respondendo à solicitação reiterada para que permaneça em casa. O governador já disse que setores fundamentais continuam em atividade, mas aqueles que não podem parar, cerca de 70% a 75%, e tem mantido, né, alguns trabalhadores, estudantes, neste esquema. A reabertura será feita, ele já sinalizou com essa possibilidade, não antes de 10 de maio. Então, isto poderia ser retomado a partir de 11 de maio. E aí apresentou várias características, é um plano extenso, com a colaboração de vários setores do governo estadual. E eu gostaria de ouvir a sua primeira análise sobre que impressões o senhor teve destes aspectos que vão ser considerados.
Nós temos percebido no Brasil, né, nos últimos 7 ou 10 dias, essa iniciativa de diversos governadores levando em consideração, né, a realização de planos, né, para num futuro próximo iniciar um processo gradual de abertura das atividades econômicas perante a pandemia do Covid-19. Né? E São Paulo não é diferente. Tive a oportunidade de analisar o documento que o governador Dória e seus secretários disponibilizaram para nós na coletiva de imprensa do dia 22 de abril, né? E ali o que nós percebemos é a busca de um modelo de isolamento, que não é nem o isolamento horizontal, que vinha sendo fortemente defendido no início da pandemia, sobretudo pelo ex-ministro da Saúde, o Mandetta, né? Com todo mundo, né? Ou a grande parte das pessoas aí, vamos assim dizer, confinadas nas suas residências e tentando evitar o contato social, e tão pouco isolamento vertical, né, que era defendido, em, podemos assim dizer também, nas entrelinhas, ainda defendido pelo presidente Bolsonaro, né, de tentar apenas restringir as pessoas mais vulneráveis. Nós estamos começando a falar de um modelo de isolamento contingencial, né, buscando aí uma quarentena mais heterogênea, né, a partir das condições, podemos assim dizer, regionais ou locais. Né. Afinal de contas, o Brasil em geral, né, ou mesmo olhando para a realidade do estado de São Paulo, nós estamos falando de uma federação, no caso brasileiro, com 5.570 municípios, com condições sanitárias e econômicas completamente distintas, né, ou olhando para os estados, né, para 26 estados mais o Distrito Federal, ou ainda no caso do estado de São Paulo, nós estamos falando aí 645 municípios divididos em diversas mesorregiões, cada uma com a sua característica. Né. Então esse documento está propondo uma parametrização, vamos assim dizer, a partir de alguns critérios, né, ou dimensões que vão ser monitorados até o dia 10 de maio, E dentro desse monitoramento vão ser propostos, né, os níveis de isolamento, né? Em princípio, três níveis, né? Um isolamento total, né, até um processo um pouco mais flexível, né, vamos assim dizer, numa outra ponta, uma coisa, se a situação tiver satisfatória, né, uma abertura um pouco maior, né. Enfim, é uma tendência internacional, o próprio documento está amparado em algumas experiências internacionais, né, e se de fato o processo de monitoramento e avaliação funcionar a partir dos critérios que estão sendo propostos, né, e a comunicação governamental for acertada, nós podemos dizer que este modelo, pelo menos em tese, né, é um bom modelo.
Podemos aí avaliar também, professor, do ponto de vista de justamente dessas situações locais. Então, é um modelo. Obviamente que especialmente para a cidade de São Paulo, mas o governador já disse, vamos contemplar as situações locais. Agora, como fazer isso da melhor maneira possível, né, em parceria com os governos municipais, em termos de gestão? Onde é que estará a maior dificuldade na sua avaliação?
Muito bem, Roxane. Eu creio que são quatro critérios, né, à luz da gestão pública, que nós precisamos analisar, né, para podermos aqui fazer um debate sobre a real efetividade desse modelo de isolamento contingencial que o governador está propondo. Em primeiro lugar, né, a questão técnica, vamos assim dizer, que está muito bem definida ali no documento, que vai levar em consideração não só a capacidade hospitalar, em termos de disponibilidade de leitos, de UTI, mas também da própria distribuição e da coleta e do processamento dos testes, né, que devem aumentar para evitar as subnotificações e permitir que, de fato, o modelo tenha uma maior acuracidade, né? Então, do ponto de vista técnico, nós temos que analisar, né, de fato, essa capacidade hospitalar do ponto de vista regional, olhando para os municípios do interior do estado de São Paulo, sobretudo os pequenos municípios, né, porque nesses pequenos municípios, né, esses de até 10, 15, 20 mil habitantes, que são a maioria, muitas vezes você não tem hospitais, você tem apenas unidades básicas de saúde, aí precisa começar um processo de deslocamento desses pacientes, né, para hospitais regionais, que em alguns casos, né, é um percurso aí de pelo menos 100, 150 quilômetros, a depender do município e da própria disponibilidade de leito nos hospitais regionais, né? Vale lembrar que, pelo menos em 40 municípios do estado de São Paulo, nós já tivemos aí a detecção da presença do Covid-19, né? Estamos falando aí um pouco mais de 250 municípios num universo de 645. Do ponto de vista organizacional, vai ter que ser um plano no qual a comunicação, né, com a população seja muito forte, muito incisiva, né? Eu acho que nós temos que prestar um pouco atenção de a forma em que parte da população já está entendendo essa questão futura, né, de abertura gradual e talvez antecipando já esse tipo de comportamento com a queda dos índices de isolamento nos últimos dias, né? Eu digo isso porque, né, em alguns lugares a situação ela é bastante preocupante. Vejo o caso do município de São Paulo, a comunicação que a prefeitura está veiculando na mídia, né, comparando, chamando atenção para o caso de Guayaquil, no Equador, e pedindo a manutenção do isolamento, né, inclusive prevendo que pode não haver espaço para todos, né, sejam nos hospitais tradicionais, sejam nos hospitais de campanha, né. Do ponto de vista gerencial, essa capacidade de monitoramento e avaliação com uma acuracidade regional muito forte, né? Então, nós vamos acompanhar aí o trabalho que a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento Regional vão fazer para coletar esses dados, né? E a forma em que vai estar dialogando ali com as regiões, né? Sejam os municípios polos e como que isso vai irradiar para os pequenos municípios, seja dialogando também com os consórcios municipais que estão no interior e como faz essa coordenação, por exemplo, de vagas em hospitais para o conjunto de municípios, né, quando nós estamos aí olhando para os hospitais regionais, né. Enfim, e do ponto de vista político, né, a junção de tudo isso dentro de uma capacidade de coordenação do governo estadual, né? Então, repito, o plano no papel, né, é um plano bem intencionado, tem ali uma série de dimensões e critérios técnicos que estão bem colocados. Agora, para aquilo sair do papel, vai ter que ter uma capacidade técnica, organizacional, gerencial e política muito forte.
Coloco uma questão, claro, o senhor não é especialista da área da saúde, mas a gente tem visto essa preocupação, justamente dos analistas de gestão, falando sobre se tivéssemos, e pode ser que isso aconteça, porque está evoluindo, quer dizer, estamos conseguindo testar mais, saber da população quem já foi afetado pelo coronavírus, tentando avançar com relação à imunidade populacional. É essa questão da saúde que o governador faz questão de dizer que é a mais importante. Quer dizer, ele já disse: olha, algumas coisas que não faremos certamente. Flexibilização aleatória, falou de reabertura desordenada e desrespeito aos critérios da saúde e da ciência. Porque a equipe de saúde está embasando as outras equipes. Ela é a mais forte, a que realmente dá o prumo ali do que pode ser feito e em que velocidade pode ser feita. Tem a ver também com essa questão do achatamento da curva. Porque os municípios do interior vão sentir esse impacto se a reabertura for imediata, não é? Então, se conseguimos avançar nesta área da saúde, isto, na sua avaliação, daria mais segurança para definir os demais critérios?
Não tenho dúvida disso, Roxane. Essa, na verdade, é o ponto principal, né? Do ponto de vista técnico, não abrir mão das condicionalidades que estão ali colocadas no plano, né? Não é uma flexibilidade aleatória, né? Não vão ser pressões políticas de um prefeito aqui e acolá que vão levar o governo estadual a abrir a economia em determinados municípios ou numa dada região, mas sim, de fato, a natureza, né, dos dados, né, que estão ali colocados em termos de incidência da Covid, capacidade instalada, né, dos equipamentos públicos de saúde, né, e assim por diante. A gente sabe que a pressão econômica é muito forte, né, estão aí as notícias, é normal, né, a gente compreende isso, né, isso vem acontecendo já fortemente em vários estados, e os governadores aí um pouco dentro da corda, tentando olhar para esse tipo de pressão, né? Mas é isso que é muito importante, né? Esse apego neste momento a um processo de tomada de decisão que esteja olhando clara e nitidamente, né, para esses critérios técnicos da saúde, né? Já olhando para o caso dos municípios, né? Tem uma preocupação muito forte, sobretudo o comportamento nas últimas 3 semanas. Até porque muitos prefeitos também se viram nessa situação, né, de cobrança do empresariado local, sobretudo diante da subnotificação ou de ainda uma curva ascendente, né, nos pequenos municípios, uma pressão muito forte pela reabertura do comércio. E nós assistimos muitos prefeitos tentando flexibilizar o decreto estadual e, na sequência, o próprio Ministério Público, né, entrando com uma ação para invalidar o decreto municipal e sabendo que muitas vezes prefeitos e vereadores de pequenos municípios são também comerciantes, né, ou também ouvi falar de alguns prefeitos que eles mesmos, sob pressão desses comerciantes locais, muitas vezes vereadores, fizeram um decreto, mas imediatamente também pediram para o próprio Ministério Público intervir, né, para não ficarem com o ônus político do fechamento do comércio, em um ano que a gente sabe que é um ano de eleição, né? As
É
eleições
verdade.
municipais estão aí, né, restando um pouco mais de 6 meses, se mantido o calendário, enfim. Né? As pressões econômicas estão colocadas, mas é muito importante essa clareza, né, na comunicação governamental para a população e do próprio governo que ele vai seguir estritamente os critérios técnicos colocados pela dimensão saúde.
Sim, professor Fernando, inclusive porque no terceiro item, logo após detalhar o modelo, o terceiro item dessa proposta, desse Plano São Paulo, divide justamente o estado em três níveis de risco com base, zona vermelha, zona amarela e zona verde, com base justamente em número de novos casos e ocupação de leitos de UTI. Então, veja, eles vão ter que casar as outras necessidades com essa que me parece ser, de fato, a primordial, ali a espinha dorsal deste plano. É, obviamente que nós estamos falando disso, mas seguimos na quarentena por determinação do governador do estado de São Paulo, João Dória, até o dia 10 de maio. Então essa reabertura aconteceria a partir do dia 11, se não houver nenhuma mudança muito brusca, um aumento de casos muito grande, porque sabemos, né, professor, que não estamos ainda no pico de casos, estamos conseguindo achatar, quer dizer, espalhar esse número de casos, né, para não estourar a demanda nos hospitais, mas a gente não sabe quando será esse pico, e se pode haver mudanças ainda nesse projeto, porque parece que no dia 8 de maio, mais perto ali então do fim desse isolamento, é que ele vai detalhar, não é? Alguma outra informação que o senhor gostaria de acrescentar para a gente concluir?
Olha, Roxane, creio que vai muito nessa linha final que você colocou, né, acreditando então que, né, vamos seguir como está ali no plano os critérios técnicos, né, e de saúde, e ter uma clareza para definir cada um desses três níveis. E é o que eu acho muito importante, acrescentando mesmo, talvez uma retomada mais forte da comunicação do governo estadual, né, chegando sobretudo no interior do estado, né, numa comunicação em massa, para deixar muito claro que esse plano de reabertura, né, a partir do dia, né, 10, 11 de maio, né, ele ainda não está em vigor, né? Nós estamos aí apenas estudando esse processo de reabertura de uma forma contingencial, ou seja, para que as pessoas não antecipem essa informação como se tudo já estivesse bem, né, podendo sair às ruas, né? Nós não sabemos ainda, sobretudo em alguns lugares do interior do estado de São Paulo, qual é a real magnitude da epidemia, né? Por quê? Porque há sim uma defasagem do ponto de vista de notificação, levando em consideração falhas do ponto de vista logístico, da coleta, né, desses testes e do processamento, né? Apenas alguns municípios agora, né, que até então não tinham casos, começaram a se dar conta dessa realidade. Nós estamos começando a observar, de fato, como que isso vai impactar, né, na oferta dos hospitais regionais no interior do estado de São Paulo.
Muito bem, nós vamos acompanhar e podemos conversar novamente, oportunamente. Professor Fernando Coelho, do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas, coordenador do Laboratório de Gestão Governamental da EASH USP. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço, Roxane. Obrigado pela oportunidade. Um bom dia a você e todos os ouvintes da Rádio USP.